dois ícones da literatura brasileira, da literatura infantil no Brasil, estão agora tentando incentivar a leitura com as crianças pela internet. Para isso, eles querem utilizar o método Kumon de aprendizagem. O método Kumon foi lançado no Japão. Tem aí o nome do seu fundador, que é um professor de matemática, Toru Kumon. E ele existe desde 1950. E no Brasil tem uma série de escolas que usam o método Kumon, inclusive com o título Kumon, para ensinar matemática. Agora, a intenção de Ziraldo e de Maurício de Souza é que isso ajude a leitura. E eu converso agora com a mestre em educação, converso com Fabiane Carniel. Professora Fabiane, boa tarde.
Boa tarde.
Estamos caminhando, então, para uma solução. A senhora considera que a proposta do Maurício de Souza e do Ziraldo pode realmente pegar e o Brasil pode alavancar a leitura desde a infância?
Olha, a gente entende que toda a proposta, na verdade, né, toda a situação que promova a leitura no Brasil é muito importante. Porque, assim, o que eu vejo é que no Brasil a gente nunca teve uma cultura leitora, né? E isso vai se transformando numa bola de neve. Então, toda a iniciativa que se propõe a colocar a leitura em primeiro plano, né, e trabalhar com a leitura, ela é muito importante. A gente não tem, assim, absolutos indícios ainda que esse método especificamente vai poder resolver o problema, até porque o problema da leitura no Brasil não vai se resolver de uma única forma. Mas eu acredito que é uma iniciativa interessante pelo fato de que, né, embora não tenha muito conhecimento do método, eu entendo que ele começa de uma iniciativa, de uma leitura mais simples e gradativamente essa leitura vai sendo, novas leituras vão sendo dadas, né, para essa criança, para esse adolescente, de forma que elas vão tendo um nível de dificuldade um pouco maior. Então, eu vejo que isso pode ser uma saída, sim. Como eu disse, não é a única saída, mas é uma possibilidade. Eu acho que é uma situação que deve ser considerada.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, do Maurício de Souza, né? A gente fala de Maurício de Souza, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores produtores da literatura infantil, quando se fala das figuras, dos personagens que ele criou. Aquela história de ler o gibi faz bem? Tem muita gente que, o gibi ele acaba deturpando um pouco a leitura. É uma boa leitura para a criança?
Olha, veja bem, essa questão da boa leitura, ela pode ser relativa. É lógico que a gente não pode ficar numa única leitura. O importante é sempre conhecer novas leituras, fazer novas leituras. Eu vejo que o gibi, né, principalmente, ele teve, na verdade, uma discriminação muito grande em relação à sala de aula e à sua qualidade de leitura. Hoje, essas histórias, elas trazem muitas situações do cotidiano que todas as crianças, adolescentes e até adultos enfrentam. E elas trazem, sim, muitos pontos de reflexão que podem ser explorados. Então, é uma boa leitura, uma leitura, de repente, inicial, né, para que a criança tome esse gosto pela leitura e, a partir daí, a partir do momento que ela se habituou com a leitura, que ela gostou disso, ela passe para as novas leituras. O que eu acho que não é interessante, né, é você se limitar a um único tipo de leitura, porque dizer, não gosto dessa, não gosto daquela. É sempre interessante experimentar novas formas, até porque é preciso crescer nesse conhecimento também. Então, o gibi, ele é um ponto de partida muito importante. E a partir dele, novas leituras podem ser inseridas aí no cotidiano da criança.
Tem uma frase do Maurício de Souza, nessa reportagem, inclusive, da Agência Brasil, que está esperando a nossa conversa, que ele fala assim, ó, o Maurício de Souza, se a criança não lê, se a pessoa não lê, não escreve, não conta, ele não pode ser educado. Isso é verdade? Ou seja, quem não tem a habilidade da leitura e de compreensão da leitura, ele não pode ser qualificado, não pode ser incluído em praticamente nada na sociedade?
Olha, ele vai ter sempre uma dificuldade maior, né? A gente já tem muitos autores aí, Paulo Freire sempre falava muito da leitura de mundo, né? E essa leitura que a gente faz, a decodificação, a compreensão, que nos leva ao pensamento, ela é um pressuposto para essa educação, para a compreensão das situações do mundo mesmo, né? Que nós nos deparamos. Então, eu acho que um primeiro ponto de partida para a educação é a leitura, e muito mais do que isso, é a compreensão daquilo que se lê, né? De que forma eu vou relacionar aquilo que eu estou lendo com o mundo que está à minha volta e que entendimento que eu vou tirar de tudo isso. E a gente percebe, por exemplo, nós formos falar diretamente da escola, né? Ela é o ponto de partida para as demais disciplinas. Eu preciso da leitura até mesmo para o entendimento da matemática. Então, a leitura, a compreensão, ela é fundamental para todas as outras áreas, digamos assim. E é por meio, a pessoa que ela tem o conhecimento da leitura, né, que daquela leitura que tem compreensão, daquela leitura que faz construções e relações com as coisas do mundo, ela é uma pessoa menos manipulável, porque ela consegue também tirar as suas próprias conclusões das leituras que faz. Então, eu entendo, sim, que a leitura ela é um pressuposto fundamental para o processo educativo.
Agora eu vou falar de duas instituições importantes. Claro que a gente vai falar um pouco da escola, tem a figura do papel do professor, quando se fala de incentivar a leitura na infância, no ensino básico, e o papel da família. Aquela coisa do pai e a mãe, quando vai colocar o filho para dormir e ler um livro com o filho, um livro infantil, estimular a leitura. É importante a gente entender que não adianta nada fazermos projetos como esse sem família envolvida. Como é que se envolve família e escola na leitura?
Eu acho que é aquela questão da cultura que eu disse, né? A leitura, se a criança ela já tem esse hábito na casa, né? A partir dos pais, a partir dos irmãos, aquilo vai se tornando algo normal na vida dela, né? E não aquela coisa tão chata, tão ruim. Porque o que acontece? Quando a criança não tem esse hábito da leitura, e a leitura chega na escola, ela é cobrada dessa leitura, né? E a única leitura que ela tem é aquela leitura que vai funcionar como um processo avaliativo, de fato, aquilo vai se tornar uma coisa ruim, uma coisa chata, né? E a criança começa a ter aversão daquilo lá. E se vai se constituindo num adulto que não vai querer fazer as suas leituras, que aí então serão necessárias. Então, todo o processo inicial de leitura ele é fundamental. E fazer essa relação entre família e escola é muito importante, né? Uma iniciativa que eu entendo assim, como interessante é encaminhar os livros para casa quando a criança está na fase inicial, ou até mesmo quando a criança ainda não tem a habilidade da leitura, para que os pais leiam com essas crianças em casa, né? A escola encaminha esse livro, a criança lê, eles fazem, tentar fazer esse exercício, né? De que ler, contar, entender, conversar um pouquinho sobre essa leitura, para que a criança veja que o pai tem interesse nessa leitura junto com ela e que isso é prazeroso. E depois a escola também vai tornando esse processo de leitura, né, mais intenso, com leituras diferentes e com funções diferentes. Mas eu acho que uma grande iniciativa seria essa, até porque a gente sabe que nem todos os pais, né, têm poder aquisitivo para a compra dos livros. Então, uma alternativa seria essa entre a escola, né, e a família, um momento de leitura, um momento pequeno, mas que tem esse momento de leitura, talvez, entre escola e família. Né? A criança traga o livro para casa, uma espécie de tarefinha de casa em que os pais possam participar.
Professora Fabiane Carniel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Por nada, a gente está à disposição, tá certo?
Conversei com a mestre em educação, Fabiane Carniel, falamos sobre a leitura, conversamos um pouco, nosso pano de fundo foi o projeto de Ziraldo e Maurício de Souza, dois ilustres produtores da literatura infantil, que estão montando um projeto com o método Kumon na internet para incentivar a leitura com as crianças. Inclusive, algumas frases importantes do Ziraldo e do Maurício de Souza. Uma delas acabamos de conversar com a professora Fabiane, a fala do Maurício de Souza, que se a pessoa não lê, não escreve, não conta, ela não pode ser educada, não pode ter educação. Né? E nós tivemos aí o Ziraldo, que também se pronunciou a esse respeito. O Ziraldo considera que ninguém vai inventar, né, a roda. Ele considera que o importante é fazer com que os próprios professores que educam a leitura, também gostem de ler. Então ele considera, inclusive, o Ziraldo, de que uma das dificuldades da educação, da leitura com as crianças, é que os professores que deveriam incentivar a leitura não tiveram na sua infância ou na sua história de vida o hábito de ler. E aí a professora Fabiane considera que realmente é cultural. Nós devemos incentivar a leitura, criar o hábito de ler desde pequenos, nas crianças, desde quando elas são pequenas, e incentivarmos isso, tanto na escola como também na família. Os pais devem ler para as crianças, quando elas não sabem, perceber que os pais se interessam pela leitura, o pai e mãe é sempre um bom modelo, e incentivá-los a ler em casa. Boa educação, de certa forma, aquele velho ditado, né? Começa em casa.